Caro senador Paulo Paim, preside essa sessão. Demais senadores, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, encerramos hoje à tarde a votação na comissão mista que examina a medida provisória 571, que trata do Código Florestal. Aprovamos o relatório do senador Luiz Henrique a respeito da medida provisória enviada ao Congresso Nacional pela presidente Dilma Rousseff, tratando da matéria que, como se sabe, foram apostos alguns vetos e a medida provisória tratou de, então, aperfeiçoar. E é o trabalho esse, digamos, de grande dedicação, competência e aplicação que está sendo feita pelo, já hoje concluída pelo senador Luiz Henrique. Pelo acordo havido entre Câmara e Senado, pelos parlamentares que integram essa comissão mista, presidida pelo deputado Elvino Bongás, votado hoje o relatório do senador Luiz Henrique, no dia 7 de agosto votaremos os destaques a esta medida provisória. Superam os 300. E agora quero chamar a atenção, senador Paulo Paim, que na medida provisória que veio para esta casa, haviam sido preservados dois parágrafos do artigo 4, que são os parágrafos 9 e 10 da referida medida provisória, e que tratavam da definição da competência pelos respectivos planos diretores dos municípios, a definição de áreas de preservação permanentes nas áreas urbanas. Depois de um debate em que não houve consenso dentro do próprio governo, porque há um Ministério das Cidades que está, digamos, com a responsabilidade para definir essas competências, não houve consenso, é o que se tem a informação a respeito disso, e o relator aboliu do seu relatório os dois parágrafos, 9º e 10º do artigo 4º. A Confederação Nacional dos Municípios, senador Paim, o senhor, como eu, é um senador municipalista, me alertou para um fato relevante. E, por isso, apresentei e acolhi a proposta do deputado Sierra, do Paraná, exatamente oferecendo como destaque o retorno dos dois parágrafos, o 9º e o 10º, para preservar a autonomia das municipalidades ou dos municípios na definição, nos seus respectivos planos diretores, dessas áreas de preservação permanente. A omissão desta matéria nessa medida provisória, senador Paulo Paim, cria um vazio legal e uma verdadeira barreira que vai criar um problema jurídico e, inclusive, ao desenvolvimento. Mais do que isso, o Ministério Público vai acionar as prefeituras quando não cuidarem de definir as áreas de preservação permanentes na zona urbana. Então, estamos diante desta, digamos, dessa situação esdrúxula, deste vazio de legalidade e provocando uma insegurança jurídica que vai abater-se não só sobre o administrador municipal, porque a lei não vai existir, mas também vai impedir projetos de desenvolvimento da construção civil e outros tantos por conta deste vazio legal. Qual é a segurança jurídica que terá um empreendedor que vai querer fazer em Canoas, ou na minha Lagoa Vermelha, ou na Ijuí do Marco Aurélio, ou do Caxias do senador Pedro Simão, sua Caxias também, senador Paim? Como vai fazer isso, se não há nada previsto na lei? Deixar isto, essa matéria, sem entrar no Código Florestal, ficarão os mesmos critérios para a área rural terem que ser aplicadas na área urbana. Então, veja que conflito legal nós estamos criando ao não acolher aquilo que a presidência mandou para cá, que são, eu digo, referentes ao artigo 4, os parágrafos 9º e 10º. Eu recebi não só da Confederação Nacional dos Municípios, mas de vários outros setores muito preocupados com esta possibilidade de uma verdadeira perturbação no desenvolvimento de projetos nos municípios e no emperramento do desenvolvimento urbano por conta da retirada desta competência. Hoje, os conselhos municipais, os planos diretores, é que teriam a competência no plano diretor dessa definição. Não apenas em relação à área de preservação permanente, caro presidente Paulo Paim, mas também na questão relacionada à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E os critérios, igualmente previstos nesses dois parágrafos, nono e décimo, para a preservação, ou prevenção, melhor dizendo, dos desastres naturais e também da proteção à infraestrutura. Porque nós temos visto que é exatamente na área urbana que tem acontecido os desastres naturais mais graves, com mortes em várias cidades, especialmente nas regiões montanhosas, tivemos em Blumenau, depois no Rio de Janeiro, na região dos lagos, e isso foi a revelação da desocupação, da ocupação, melhor dizendo, desordenada do solo urbano. Exatamente esses dois parágrafos, o nono e o décimo, o artigo 4º dessa medida provisória, tratam de definir essas responsabilidades aos municípios dentro dos seus respectivos planos diretores. Eu, então, apresentei esses como os dois destaques, 292 e 293, dentre os 300 que eu lhe disse que serão examinados no dia 7 de agosto, quando tivermos o mutirão de votação, o esforço concentrado por conta das eleições municipais, sabendo que muitos senadores são candidatos a prefeito e também muitos deputados federais candidatos a prefeito. Talvez eles também pensem nesta matéria, já que, tendo a possibilidade de chegar ao comando dos executivos municipais, enfrentarão esse dilema na hora de assumirem as prefeituras municipais. E, realmente, é preciso que a gente tenha uma clareza muito grande. O senador Luiz Henrique, não só quando o Senado aprovou o Código, fez um trabalho excelente, ele e o senador Jorge Viana, mas também agora nesse desafio que é compatibilizar conflitos muito acirrados, como vimos agora há pouco no debate da comissão mista, que trata da medida provisória 571, dentro desse novo critério que está sendo examinado. Assim é que eu queria trazer esse problema e essa questão ao plenário do Senado, para que as pessoas que estão acompanhando, para ver que os municípios têm razão ao reclamar uma clareza na legislação específica a isso dentro do Código Florestal. Caso contrário, será aplicada, como eu disse, a mesma regra da área rural para a área urbana. E como é que isso vai se compatibilizar? Aí realmente é uma incógnita que eu não tenho a mínima ideia de quem possa assegurar uma eficácia na execução ou na administração municipal a respeito disso. Então, queria, ao mesmo tempo que apresento digamos, o êxito que foi obtido hoje na votação dessa matéria, depois de exaustivas tentativas de entendimento, mas é uma matéria complexa e avanços consideráveis foram obtidos pelo Senado, e agora também eu penso que também vamos conseguir avanços consideráveis para a questão de assegurar preservação ambiental e assegurar também a produção agrícola com sustentabilidade. Mas, neste momento, a minha abordagem é para defender um marco ou legal para dar tranquilidade e segurança jurídica não apenas aos administradores municipais, aos prefeitos, e faço aqui esse apelo em nome da Confederação Nacional dos Municípios, como da mesma forma o faço em relação àqueles empreendedores que querem fazer o desenvolvimento das comunidades que tanto precisam para a geração de renda, para a geração de emprego. Afinal, temos aí até um grande programa do governo que precisa dessa definição, que é o Minha Casa Minha Vida, que é uma das meninas dos olhos do governo Dilma Rousseff, e que, se não houver o critério adequado, senador Ciro Nogueira, para essa questão do Código Florestal, na área municipal, o prefeito não terá como, a não ser esperar que o Senado, na votação, e o Congresso, porque as duas casas brancas se manifestar sobre ele, definir claramente nessa legislação. Porque, se formos esperar que um novo plano ou uma política nacional ambiental para a cidade seja definida, nós temos lá o nosso ministro Agnaldo Ribeiro com essa responsabilidade, mas até encontrarmos a definição de uma política para isso, perderemos um tempo muito longo, comprometendo até os empreendimentos com apoio oficial, como eu disse, o Minha Casa Minha Vida e tantos outros que as comunidades estão precisando nessa hora. Queria também fazer um registro, senador, Mozarildo Cavalcante, que agora ocupa a presidência desta sessão, que nós, os suinocultores brasileiros, eu fiz já essa referência há pouco, reunidos aqui em Brasília, mais de 800 suinocultores de vários estados, especialmente da região sul, mais afetada por uma profunda e aguda crise que se abate sobre o setor. São necessárias medidas emergenciais por conta de um agravamento de uma defasagem entre os custos elevadíssimos na produção da suinocultura e, por outro lado, uma queda de preços e uma redução não só do mercado interno, mas também uma oferta grande de carne suína no mercado, decorrente do fechamento das portas dos mercados importantes, como a Rússia e a própria Argentina. Esperamos que agora a vinda de uma missão russa e também a reabertura lenta, e espero que seja mais rápida a abertura do mercado argentino para a carne suína, se possa pelo menos imaginar que a situação deixa de sofrer esse agravamento. Ainda agora, os líderes do setor, comandados pelo presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Carne Suína, Marcelo Lopes, como também os presidentes da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, de Santa Catarina, o De Lorenzi, do Paraná, vice-presidente da entidade, do Mato Grosso, também estão lá presentes, e de São Paulo, discutindo com técnicos do Ministério da Agricultura aquelas medidas que vão desde prorrogação de dívidas de custeio e de investimento, como também mecanismos de comercialização, para que os suinocultores não fechem as portas dos seus estabelecimentos, não só aqueles que são os chamados produtores independentes, mas também os chamados integrados. Alguns municípios, no meu estado, Santa Catarina, vivem e dependem a receita dos municípios basicamente da atividade da suinocultura. Então, o prejuízo não é só para o suinocultor, o prejuízo é para o município inteiro que depende dessa produção na geração de emprego, na arrecadação de impostos, na agregação de valor em relação à suinocultura. Hoje, o representante da Associação Brasileira da Indústria da Carne Suína, da Exportação, Indústria e Exportação, e também a Associação Brasileira de Supermercados, participaram de uma audiência pública realizada no Auditório Petrone Portela, exatamente mostrando quais as alternativas que poderemos imaginar em relação não só à questão do mercado externo, mas também algumas providências do mercado interno. Eu ouvi com muita atenção uma sugestão do secretário de Agricultura de Santa Catarina, o deputado federal João Rodrigues, que sugeriu que o governo, através das compras que o Exército faz, por exemplo, ou nas penitenciárias brasileiras, pelo menos 2 a 3 dias na semana, seja incluída a carne suína como uma forma de desovar os estoques à disposição das indústrias ou das cooperativas que igualmente vivem um drama muito sério em relação a essa crise que a suinocultura está enfrentando. Seriam mecanismos interessantes esses para resolver o problema da oferta da carne suína. Espero que a concessão de financiamentos para comercialização, com o crédito especial que o governo está abrindo para a aquisição de leilões, definido um preço de R$ 3,60 por quilo, possa já, a partir de hoje, estar disponíveis R$ 200 milhões com taxas de juros de 5,5% ao ano, e esse financiamento pode ser acessado por produtores, pelas cooperativas, pelas agroindústrias e também pelos varejistas, no caso, os supermercados. Penso que o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, deve intensificar o esforço para não, digamos, procrastinar ainda mais essas medidas, já que isso pode, se não for tomada a medida adequada no tempo certo, asfixiar e até, eu diria, destruir um setor que é um dos mais modernos em matéria genética, em matéria de produção, em matéria de indústria, em matéria de criatório. Além do mais, senador Mozarildo Cavalcante, a suinocultura no Brasil, especialmente na região sul, resolveu um grande passivo ambiental com a questão dos dejetos, fazendo a produção de energia através do uso exatamente desse que era uma fonte poluidora, e agora temos essa contribuição a ser estimulada e defendida. Eu queria que o Ministério da Agricultura, na pessoa do ministro Mendes Ribeiro Filho e do Ministério da Fazenda, Fazenda com o ministro Guido Mantega, que ampliasse aí o esforço dos ministérios para que não tenhamos que ver suinocultores chorando na frente das câmeras de televisão para mostrar o seu desalento em relação à falta de estímulo e a uma, digamos, crescente redução da atividade por uma total falta de estímulo e de condições de produção. Preço justo para produzir é o mote da campanha desses mais de 800 suinocultores, que têm o apoio das prefeituras municipais, das câmaras municipais, da cadeia produtiva que envolve o produtor de rações, os que trabalham com genética, os que trabalham com software ou com informática, com tecnologia da informação, para tornar a suinocultura brasileira, como ela é hoje, uma das mais modernas do mundo. Então, não é justo que esses produtores vejam o seu trabalho não reconhecido e até a possibilidade de fechamento dos seus estabelecimentos em praticamente todos os estados brasileiros. Há um aumento do preço do custo da ração, aumento do preço do milho, aumento do preço do farelo de soja e também das próprias condições em relação à tributação, aos custos, ao transporte, ao combustível, tudo entra para aumentar o custo de produção. E é preciso também sugerir, e isso aconteceu hoje durante a nossa audiência pública, criada também uma comissão, uma frente parlamentar mista em defesa da suinocultura, liderada pelo deputado Wilson Kovács, que nós possamos sugerir que o BNDES, que tem atuado e beneficiado grandes grupos do setor do agronegócio, que ele amplie a participação e dê uma capilaridade maior ao crédito em relação ao benefício das cooperativas ou das pequenas e médias empresas que precisam, neste momento, de um socorro e em condições favoráveis para manutenção das atividades desse setor. Tudo está interligado, Código Florestal com a produção da agricultura e da suinocultura brasileira. Eu queria agradecer a Vossa Excelência, senador Mozarilo Cavalcante, pela oportunidade que tive hoje, mesmo estando no artigo 17, de falar sobre esse tema, porque eu estou muito preocupada com o destino desses milhares de produtores que, de mãos calejadas, sofrendo muito, todo tipo de dificuldade, chegaram a Brasília ontem e hoje para participar da audiência pública e também dos encontros com o ministro da Agricultura. Tenho a convicção de que não sairão daqui de mãos vazias. Alguma coisa o governo tem a obrigação de dar a essas pessoas que têm contribuído tanto para o desenvolvimento brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.